Doutor Pereira, tem um ouvinte dizendo o seguinte, que o senhor andava com uma Garelli na rua Londrina e ele andava com uma mobilete. O senhor andava com a Garelli?
Garelli 3, marcha na mão, Rua Londrina 2500, onde eu morava.
Olha
Aqui.
só. Qual que é a
Mandou.
diferença? Garelli é a marca.
Garelli é a
É,
marca. A
mobilete.
mobilete era uma.
Diz ele que a dele era Caloi.
A mobilete era uma concorrente da Garelli. A Garelli era mais estilo moto mesmo, que tinha um tanque em cima, como nas motos, e era
Olha,
marcha na mão.
tá dizendo que a Garelli era mais cara. Só o Pereirinho que podia comprar.
Faria o quê? Um Abiso, uma Enmax, sei lá,
É.
alguma
Mas na época
motinha,
em
né?
Cascavel, hoje não seria possível isso, mas era comum que eu tinha 10 anos quando ganhei uma Garelli. Hoje meu pai teria sido chamado pela, como é que é?
Conselho tutelar.
Conselho tutelar, mas na época todo mundo tinha mobilete e o Garelli. O preço era o mesmo, ele está exagerando.
E acelerava bem ali na Londrina, não tinha problema, o movimento era pouco.
Acelerava bem. Aí teve um acidente de moto aqui em Cascavel, muito triste. Quase morreu um Mantovani, eu acho que até irmão desse que foi candidato a vice-prefeito. E aí o meu pai e minha mãe disseram: olha, vamos parar com isso. E eu entreguei a Garelli para eles e nunca mais tive moto na minha vida.
Ah, tá certo então, tá o registro aqui. Então confirmou, bateu, né? Bom, uma pergunta do Everton, ele diz o seguinte: gostaria muito de, se possível, ouvir o Dr. Pereira, a Silvia também pode falar a respeito, desse processo todo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente ouve bastante falar, inclusive na CBN. Aliás, a gente tem trazido aqui também, doutor, conversamos com alguns juristas. Ontem, por exemplo, nós conversamos com o Dr. Paulo Pegoraro Júnior a respeito desse assunto. O doutor Hélio Deria Júnior, doutor Hélio Deria Júnior com uma posição bem firme em defesa ou contra, né, todo esse estado de coisas, né, envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Já o doutor Paulo Pegoraro dizendo o seguinte, que tem muitas provas, tem muitos indícios, enfim, e a situação do ex-presidente é bastante complicada. Como é que o senhor vê essa situação toda, acompanhando e pela bagagem e experiência que o senhor tem? Podemos chegar aonde com isso?
Bom, primeiro eu quero dizer que eu tive a honra de ter o apoio tanto do Ideria quanto do Paulo Pegoraro. Nós tivemos, né, Silvio?
Sim.
Dois grandes advogados que fizeram uma análise técnica. Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, no período em que estamos na direção da Ordem, nós estamos impedidos de fazer qualquer manifestação política em favor de A, em favor de B. Então eu queria deixar claro isso e eu vou cumprir à risca. Todos nós temos as nossas preferências políticas, mas no tempo em que a gente está na ordem, isso fica de lado. Segundo, eu acho que a denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro deve ser analisada sem as paixões da política. A polarização atrapalha muito nossa vida, sabe, Zé? Isso faz com que o elemento racional do debate saia de cena, vira torcida. Uns torcem para A, outros torcem para B. A denúncia que foi apresentada contra o ex-presidente Bolsonaro tem que ser vista sem a polarização, analisada tecnicamente por quem entende do assunto. E lembrando a todos que é apenas uma denúncia do Ministério Público. Essa denúncia do Ministério Público ainda vai ser apreciada no Supremo para saber se ela vai ser recebida, ou seja, o Bolsonaro não é réu ainda nesse processo. Pode ser que seja, pode ser que não seja. E depois que a denúncia, a fase de recebimento da denúncia for ultrapassada, se ela for recebida, tem toda uma instrução. E é nesse momento que as provas vão ou não conduzir à condenação. Eu não li a denúncia na íntegra, li alguns trechos, mas eu acho, sobretudo, que é importante dizer: esse tema não pode ser contaminado pela política. O julgamento de um ex-presidente da República deve ser feito de forma técnica, imparcial, pelo Supremo Tribunal Federal, e a política não é um ingrediente saudável num caso como esse.
Silvia, quer falar um pouquinho a respeito também?
Sim, nós falamos sempre, dentro da ordem da OAB, nós não devemos ser partidários, nós somos apartidários, né? Porque é o nosso Estado Democrático de Direito, nós estamos trabalhando para isso. Comentei ontem no meu discurso, né, Pereira, que estamos alinhados aqui com nossa OAB Paraná no que diz respeito a isso e também respeitamos os nossos colegas, o que eles vieram e forneceram de informação, mas foram no seu ninho, né? Do seu. E nós não, nós da ordem temos a nossa partidariedade e nós temos que trabalhar nisso.
Muito bem, para quebrar um pouquinho, o Chiquinho está nos acompanhando lá na Chapeação, está trabalhando. O meu primeiro veículo foi uma Monareta. Monareta é uma bicicleta ou é uma
mobilete? Não, a Monareta era mobilete, Monareta e Garelli. Concorriam entre si.
Ah, tá. Então, só para a gente entender, obrigado, Chiquinho, também pela contribuição. E viu que o Pereira está antenado também nesse negócio aí. Agora, tem gente dizendo que tem moto elétrica agora e que a pesada continua andando, doutor. E é legal, porque tem a moto elétrica e ela é robusta até e não tem a regulamentação ainda. Se fala que vai regulamentar e tal. E tem muitos meninos de 12, 14 anos andando por aí.
É verdade. Está cheio aí em Camboriú, tem várias lá. Mas aí, a minha Garelli não podia ser dirigida por quem tivesse menos de 18 anos. Eu estou confessando essa infração de trânsito, porque estou amparado na prescrição.
Já venceu o prazo, esse, doutora Silvia?
Isso.
Prescreveu?
Isso.
Agora
já
pode
está com
falar.
50 e pouco, né?
Alex Gregório, mande um abraço aí para os colegas da bancada. Doutor Alex Gregório.
Advogado.
Alexandre Gregório, né?
Alexandre Gregório, sim.
Alexandre Gregório,
advogado,
foi presidente da Comissão de Direito Eleitoral.
Isso,
né?
Mesmo.
Doutor Alexandre, obrigado também pelo carinho da audiência. Bom, o senhor falava sobre a OAB Nacional, sobre o processo de escolha, enfim, a eleição. Tem gente aqui fazendo menção também, claro, que a gente tem que tratar os assuntos assim sempre com muito cuidado, embora a CBN com muita transparência, e o senhor já fez menção também à posição que o senhor ocupa como presidente da OAB Paraná, mas críticas em relação à OAB Nacional, entendendo que deveria ter uma postura diferente, que principalmente em relação a essas questões eleitorais. O senhor vê a OAB Nacional deixando a desejar em alguma coisa, doutor?
Sim.
É possível falar isso?
Sem dúvida, sem fulanizar, né? O Marco Maciel, nosso ex-vice-presidente, um grande teórico do presidencialismo, ele dizia, você não deve fulanizar o debate. Então, não é uma crítica ao Beto Simonetti, que é o atual presidente que se reelegeu, mas ao sistema que deu na eleição do Beto Simonetti. O Estatuto da Ordem, o novo, que é de 1994, substituiu o de 63, criou uma forma de eleição no Conselho Federal que é feita para não funcionar. Em 30 anos, para que o ouvinte tenha uma ideia, só teve uma disputa, o resto é tudo chapa única. E o advogado aqui de Cascavel não vota. Eu, para me eleger presidente da ordem, eu tenho que vir aqui convencer, junto com a Silvia, os cascavelenses. E eu recebia críticas, eles escrutinaram a minha vida e diziam, eu vou votar por causa disso, eu não vou votar por conta daquilo. Mas quando eu ganho a eleição, eu sento na frente da presidente do Tribunal de Justiça com a autoridade de quem fala em nome de 90 mil advogados. Falta isso para o presidente do Conselho Federal. Isso gera um déficit de legitimidade. Não é culpa dele, é culpa do sistema eleitoral. Nós fomos a única seccional das 27 que não deu a carta de apoio ao atual presidente e nós vamos lutar por eleição direta. E essa não é uma posição da minha campanha. Eu publiquei sobre o tema há 12 anos no Conjur, dizendo que o sistema eleitoral da OAB tem que ser alterado, tem que ser modificado. Ele não funciona. É mais ou menos como a Federação Paranaense de Futebol. Não tem como ganhar aquela eleição. A gente tem que alterar isso porque, fundamentalmente, quem não se elege de forma direta perde legitimidade política para sentar na frente do presidente do Supremo e ter a autoridade que a Silvia tem em Cascavel quando senta na frente do juiz ou eu quando sento na frente do presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. É preciso mudar esse estado de coisas.
Porque a gente observa, e não é nem puxando a sardinha aqui para o nosso lado, a OAB Paraná tem se posicionado, né? O pessoal tem dito, olha, tem uma certa coerência, né? A OAB Cascavel também. Agora, a OAB Nacional, quando se fala em política, quando se fala em política partidária, quando se fala sobre a presidência da República, sobre o Congresso, parece que, segundo o ouvinte aqui, não tem aquela posição técnica clara. Ela tende de acordo com algumas circunstâncias que são contra, inclusive, o que se espera da OAB.
O presidente anterior da OAB, o Felipe Santa Cruz, nos deixou um legado muito ruim. Nada contra o Felipe, mas o Felipe se posicionou muito contra, explicitamente contra o governo Bolsonaro, fazendo críticas que flertavam com o partidarismo. E depois ele foi para a política mesmo. Isso aí deixou uma imagem muito ruim do Conselho Federal. Não é a mesma postura do Beto Simonetti, é preciso fazer essa ressalva. Ele tem se mantido com distância regulamentar da política partidária, como deve ser. Mas o Beto não dá conta de resolver um problema que não é dele. É da própria forma de eleição do Conselho Federal. A gente tem que mudar isso. Você sabe que se eu fosse, se o Beto Simonetti concorresse à eleição direta, ele seria questionado por tudo isso, como eu fui questionado na eleição. E aí, quando a gente é questionado, a gente ganha a eleição e assume um compromisso com o eleitor de se manter independente, com autonomia e com altivez para enfrentar os poderes da República. Falta, às vezes, para o Conselho Federal, altivez e legitimidade para enfrentar os grandes temas no diálogo interinstitucional que tem que ter com o Legislativo, com o Judiciário e com o Executivo.
Doutor Pereira, quanto às eleições diretas, nós já temos aqui em Cascavel, esse é o conhecimento, né? Até está na nossa fachada direta já há muito tempo, há mais de 6 anos nós trabalhamos com isso. O ano passado fomos a Brasília, levamos essa pauta ao nosso presidente da OAB Nacional. Então, Cascavel está antenado com isso também e apoia o Pereira tudo que for necessário e a gente assina embaixo e não é de hoje, há mais de 6 anos.
Vários jornalistas nos acompanhando, pessoal das redações que nos acompanham também, muito obrigado. O Mano Preisner está nos acompanhando também, mandou um abraço para vocês.
Grande Mano, meu amigo, em parentesco ele é casado com uma prima minha, mas ele é meu irmão de fé.
Tem encontrado ele, tem conversado?
Encontro com ele, e dessa vez eu vim para Cascavel, mano, não vai dar para passar aí, porque eu estou indo para Guaíra, mas na próxima eu estou na tua casa.
Tem perguntas aqui também sobre invasão de competência entre poderes, um assunto também que a gente vem acompanhando. O senhor vem essa invasão de competência que o ouvinte se refere aqui, de repente Supremo para cima do Executivo, para cima do Legislativo?
Sem dúvida, o Supremo vive há alguns anos um momento de ativismo, e ativismo é bem isso, é invadir competência do Executivo e do Legislativo, um momento nunca visto de ativismo, sem paralelo na história. Tanto é verdade que ao governo de plantão interessa mais compor maioria no Supremo do que no Congresso, porque o Supremo se tornou instância revisora do Congresso Nacional, o que é muito ruim. O que o Congresso aprova é apenas o prenúncio da norma. A norma quem dita é o Supremo. A reforma trabalhista, o Supremo disse o que valia e o que não valia, vai acontecer com a reforma tributária, aconteceu com a reforma previdenciária. O tema das emendas está lá no Supremo, tem nada a ver com o Supremo, está lá no Supremo. Eles estão ditando o que vale, o que não vale. Isso eu poderia dar inúmeros exemplos, inclusive em matéria eleitoral. O Supremo se arvorou competente para funcionar como instância revisora do Congresso Nacional. Isso é muito ruim para a democracia.
E aí, como resolver? E vai ser resolvido ou não
aí,
tem?
Aí que está. Veja, se o Conselho Federal tivesse uma legitimidade política maior que só a eleição direta entrega, a OAB seria a entidade da sociedade civil mais credenciada para enfrentar o ativismo do Supremo Tribunal Federal. Não enfrenta. Não há nenhuma manifestação da OAB, pelo menos que eu me lembre, nos últimos anos, questionando o ativismo do Supremo. Porque em poder não há vácuo. Então, o Supremo sente a fraqueza da entidade e sabe que pode avançar sem ser questionado. Aqui em Cascavel, o Judiciário respeita mais a Silvia, porque ela se elegeu de forma direta, como os poderes constituídos no Paraná nos respeitam, porque nós nos elegemos de forma direta. Então, o déficit de legitimidade da entidade por conta da disfuncionalidade do sistema eleitoral gera, inclusive, esse problema. Nós não temos uma entidade da sociedade civil capaz de enfrentar o ativismo do Supremo.
Alberto segue digitando sábias as palavras do doutor Pereira, ficou bem claro. Silvia, pensa assim também, doutora?
Sim, claro. Nós estamos alinhados com a nossa OAB Paraná, não é verdade, Pereira? Queremos trabalhar juntos e pensamos da mesma forma.
Tem observações de ouvintes também em relação à tecnologia e inovação. Quando o senhor falava sobre os processos e a demora, a gente lembra que havia ali pilhas, não é? Muito material e tal. Agora digital parece que a coisa, você não vê mais muito material nas mesas, né? Eu tenho essa impressão. Aqui é assim também o jornalismo. Antes a gente tinha muita coisa, né? Muito papel. Isso não está dando também não está trazendo um avanço para acelerar tudo isso?
Sim, mas vamos com calma. A inteligência artificial é uma realidade. Eu fiquei 2 dias a 1 mês em Foz do Iguaçu olhando todas as aplicações de inteligência artificial num congresso que teve no Poder Judiciário. E é impressionante a velocidade, a progressão geométrica. Só que nós temos que sempre lembrar que a inteligência artificial deve auxiliar, mas nunca substituir o juiz. O juiz concursado, o juiz imparcial, o juiz humano. E essa é uma luta da ordem. Nós aqui na OAB Paraná, agora o CNJ regulamentou o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. E a OAB Paraná foi a única que montou uma comissão rápida, estudou a regulamentação, criticou, e algumas das críticas que nós fizemos acabaram sendo adotadas pelo CNJ para mitigar o risco da substituição do juiz pela inteligência artificial. Inteligência artificial, sim, mas ela não pode substituir o juiz. Agora, eu quero dizer aqui que nós não temos ideia do que vai acontecer nos próximos 3 anos no tema da inteligência artificial. Vai ser algo que a gente não consegue fazer nenhum prognóstico agora. A velocidade é enorme. Esse é um grande desafio da nossa gestão, Silvia. Você aqui em Sim. Cascavel e eu no Paraná. Nós criamos a Comissão de Inteligência Artificial, presidida por um advogado de Maringá, brilhante, chamado Emídio, e nós vamos estar antenados para aplicar a inteligência artificial dentro da ordem. Nós já estamos aplicando com ética e responsabilidade. Nós vamos acelerar os nossos processos do Tribunal de Ética e Disciplina, os processos das sociedades, na inscrição de novos advogados. A gente já saiu de 30 dias para 3 no prazo para se inscrever na ordem, de 60 dias para 7 para fazer um registro de ato societário, e a gente vai ganhar eficiência com inteligência artificial. E ao mesmo tempo a gente tem que disponibilizar instrumentos de inteligência artificial e letramento, ou seja, educação em inteligência artificial, para todos os 90 mil advogados do Paraná. Nós vamos fazer as jornadas tech, vamos vir aqui para Cascavel e dar cursos para que os advogados possam entender como aplicar a inteligência artificial, e vamos cuidar para que o judiciário não substitua o juiz por um robô.
Muito interessante. Tem mensagens aqui, nós precisamos já encerrar, está no final, o papo está bacana, sobre mercado de trabalho, pode reduzir também o número de advogados em razão da tecnologia, a gente vê algumas profissões que deixam de existir, outras precisam se adaptar.
Infelizmente vai reduzir o mercado de trabalho para os advogados, vai sobretudo reduzir. Na advocacia de massa, aquela advocacia mais repetitiva, de ações de consumidor contra a telefônica, a inteligência artificial vai reduzir postos de trabalho, mais do que isso, já reduziu.
Foi a pergunta aqui do Cristiano. Bom, agradecemos muito a presença de vocês. Quer falar alguma coisa a respeito disso também,
Sim,
doutora Silvia?
Sim, tem que agradecer ao nosso presidente, porque nós estamos aí alinhados, e eu fico muito satisfeita de estar aqui na presidência de Cascavel, da nossa ordem, e estar alinhado com ele, porque concordo com tudo que está sendo feito. É quando eu era, né, estou no sistema há 6, 7 anos aí, e quantas coisas demoravam, a burocracia que tínhamos, né? Quando eu era da Caixa, por exemplo, uma mãe, ela tinha o seu bebê, demorava 90 dias para ganhar o seu kit, o seu benefício. Isso é inconcebível, né? Então, eu, que sou uma pessoa muito objetiva e gosto de resolver as coisas de uma forma mais prática e rápida, estou adorando. Por isso que, e temos em vários setores, não é verdade? Desde a Caixa, da OAB em si. Quando eu era tesoureira, por exemplo, eu recebia o valor de R$19.900 por mês, o resto eu tinha que requerer tudo através de ofícios. Nossa, Pereira já mudou isso tudo para nós. Hoje nós temos valores em caixa que nós podemos administrar aqui. Não é tudo o que a gente gostaria, né, Pereira? Faço aqui o meu requerimento sempre. Quanto mais valores são enviados, mais nós podemos distribuir isso. Mas ele tem muitos projetos. E é por isso que eu concordo, que estou analisando, olhando e vendo que ele está trazendo essas novidades para nós.
Doutora Silvia, obrigado. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aí nesses 3 anos.
Obrigado.
Doutor Pereira, obrigado pela participação aqui conosco, sucesso lá também na condução do OAB Paraná.
Agradeço muito a oportunidade de falar. Eu disse ontem no meu discurso que não pode haver honra maior para um advogado cascavelense do que presidir a OAB do Paraná e presidir a solenidade de posse da subseção ontem, naquele teatro lotado, Teatro Cefrim Filho lotado. Então eu vivo um momento muito feliz da minha vida de estar aqui em Cascavel na condição de presidente da ordem e na posse da Silvia, da minha amiga Silvia, que vai fazer uma belíssima gestão. Nós somos objetivos e pragmáticos. Então, isso acho que vai ajudar, né, Silvia?
Ajuda.
Conversamos com a Silvia Regina Mascarello Massaro, tomou posse ontem, presidente da OAB Cascavel, e também com o Dr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, presidente da OAB Paraná. 11h55, vamos a um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta.